Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos.
Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à Rádio Boitempo. Eu sou o Túlio Candioto, da equipe de comunicação da editora, e eu estou aqui para apresentar mais um episódio do quadro Coleção Marx e Engels, em que abordaremos as edições da Boitempo dessa dupla de peso. E neste episódio da série, Débora Tavares e Kai Rubini comentam A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, escrito por Friedrich Engels em 1884. A obra apresenta uma análise crítica dos modos de organização da vida social, levando em consideração as relações entre os sexos para além da biologia. Engels trata da opressão do gênero e do papel do casamento e da autoridade masculina na constituição da sociedade moderna, apontando, assim, para temas que hoje seriam chamados de antropológicos. Débora Tavares é mestre e doutora em literatura pela Universidade de São Paulo, onde pesquisou a obra de George Orwell e sua relação com a história. Já Kai Rubini é mestre em pensamento político-social pela University of Sussex, no Reino Unido. É historiador e professor de história pela Universidade de São Paulo e bacharel em comunicação social e jornalismo. Bora lá, agora é com vocês, Débora e Caio!
Olá para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou a Débora Tavares, professora de literatura, da Livre Literatura, uma iniciativa de divulgação científica que eu criei no comecinho da pandemia e conforme o tempo foi passando, as coisas foram crescendo e aí eu convidei o Caio para fazer parte e para dar aula junto comigo. A Livre Literatura é uma iniciativa de educação em que a gente divulga as nossas pesquisas que foram realizadas na universidade. Eu pesquisei a obra do George Orwell na USP, no meu mestrado e no meu doutorado, usando o materialismo histórico dialético como método. Então, muitos dos cursos que a gente divulga e que a gente faz aqui na Livre Literatura está relacionado com arte, cultura, literatura, história, filosofia, marxismo, né? Sempre levando em consideração as relações que a arte tem com a sociedade. E temos também uma frente de metodologia de pesquisa, justamente por conta dessa importância do método materialista como, né, uma estrutura muito importante. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse espaço para a gente conversar e apresentar alguns pontos sobre o livro do Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado.
Olá, pessoal. Queria agradecer também o convite da Boitempo. Eu sou o professor Caio Rubini, sou formado em jornalismo, mas sou formado em História e professor de História pela Universidade de São Paulo. Depois fui desenvolver minha pesquisa na Universidade de Sussex, na Inglaterra, onde eu fiz um mestrado em pensamento político e social, né, uma área da filosofia, mais especificamente a filosofia política. E é um departamento bastante voltado ao estudo da teoria crítica, né, por isso que eu acabei indo para lá, e eu fui pesquisar o recrudescimento da extrema-direita no século XXI, à luz do texto do Walter Benjamin, né, as teses do conceito de história. Então eu busquei fazer uma leitura comparativa, né, tentando contextualizar os diferentes períodos históricos, mas dentro da filosofia, para poder ter essa visão um pouco mais multidisciplinar, que é exatamente uma das bases da Escola de Frankfurt, que seria, então, o maior objeto da minha pesquisa de mestrado. Em 2021, ao final desse processo, a Débora me convidou a construirmos um curso, que acabou se transformando aí no curso Mundo em Ruínas, que nós apresentamos, demos esse curso na USP ano passado, na Escola de Inverno, né? E é um curso que utiliza as diretrizes do Walter Benjamin, do George Orwell, e a gente tentou utilizar essas visões para explicar ali o Entre Guerras e o século XX. Então foi aí que começou a minha história mais diretamente com a Livre Literatura, e esse ano eu assumi aí, ao lado da Débora, uma continuidade maior nos cursos, e inclusive pegando também cursos de metodologia, né? Então é isso, acho que estamos apresentados, e hoje vamos falar um pouquinho do Engels aí, o seu famoso livro do final do século XIX.
Esse foi um livro que a gente analisou recentemente, que a gente fez um curso em torno do livro, analisando capítulo por capítulo. Então, muito do que a gente vai apresentar aqui hoje é um recorte, né, desse curso que a gente ofereceu. E a ideia aqui é fazer um panorama amplo do texto e pensar principalmente as contribuições do texto do Engels e por que, que é tão importante a gente voltar para essa obra, por que, que ainda faz muito sentido a gente ler, né, em 2023, um estudo de caso, praticamente, que o Engels fez no final da sua vida, né, no momento ali que ele estava para publicar o volume 2 do Capital, o volume 1 já tinha sido publicado, e por que, que tem tanta coisa nesse texto que ecoa no nosso momento histórico, social e político atual. Esse texto do Engels é muito importante da gente pensar algumas questões com relação à obra do Engels como um autor solo, o Engels como, né, pensador, como filósofo, como revolucionário, e também a parceria, né, de vida que ele estabeleceu com Marx e o processo, né, reflexivo e revolucionário que eles instituíram juntos. Então, assim, a gente vai ter muitas outras obras, né, do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né, enfim, A Dialética da Natureza, etc., mas é muito importante de perceber como que vai ser nesse livro aqui que a gente percebe um Engels já maduro e olhando para trás, olhando para todas as outras obras que ele já publicou, seja ele sozinho, seja em parceria com Marx, né? Então a gente vai ter um amadurecimento muito grande, uma escrita, né, assim, típica do Engels, muito clara, muito objetiva, e o método materialista aparecendo o tempo todo, né? Então o Engels, ele vai ser uma figura que se destaca muito, né, no momento histórico ali do século XIX, por ter transitado por muitas esferas da sociedade. Ele vai ser uma figura que começa a se aproximar lá no início dos círculos acadêmicos, mas ele não vai fazer universidade, tal qual o Marx. Ele vai se alistar no serviço militar, então ele vai ter também uma aproximação e um conhecimento muito amplo, né, ali do que vai depois chegar a ser a Alemanha, e um olhar muito profundo para o mundo à sua volta. Né, seja quando ele estava na França, quando ele estava na Inglaterra, né, administrando lá a indústria do pai e vendo ali, né, o sistema econômico inglês se desenvolver. E vai ser justamente aqui, nesse texto, que o Engels, por estar no final da vida, ele vai traçar a origem dos problemas que ele está observando ali no século XIX, quase chegando no século XX. Né? Um texto de 1884, em que o Engels, ele vai vendo três grandes problemas, três grandes questões em que a sociedade capitalista industrial, ela vai apresentando muitas contradições. E aí, no livro, né, como o próprio título já aponta, o Engels vai traçar a ontologia. Da onde que veio essas três grandes estruturas? A família, o Estado e a propriedade privada. Então, tem muito a ver com o desenvolvimento todo do processo revolucionário, do processo político e social que o Engels traçou em parceria com Marx. E aí a gente vai observar, e aqui acho que ao longo da nossa fala a gente vai tentar trazer alguns trechinhos do próprio Engels para exemplificar um pouco dessas reflexões. Mas antes da gente começar de fato, eu e o Caio, a gente gosta muito de contextualizar numa linha do tempo, e acho que é importante a gente passar, né, por alguns momentos históricos e alguns fatos que são importantes para entender a estrutura do livro. Né, Caio, quer comentar alguma coisa do contexto histórico?
Vamos sim, Débora. Interessante a gente pensar nos eixos da vida do Engels também em relação ao materialismo, né? Então, pensar a vida do Engels é também pensar muito na relação entre teoria e prática, né? Se por um momento Engels aí nasce no segundo decênio do século XIX, né, de volta de 1820, e tem toda a sua formação ali nessa primeira metade do século XIX, mas o grande conteúdo da sua vida, não só política, né, mas também como um teórico, e vendo toda aquela situação da classe trabalhadora na Inglaterra, por conta das posses de seu pai, enfim, por ter ido trabalhar e ali aprender muito com a prática, vendo os trabalhadores, a situação deles, né, aquela situação precária que os trabalhadores do século XIX enfrentavam pós-revolução industrial, durante a Revolução Industrial, né? Então é necessário a gente analisar para poder compreender um livro que é o final, né, um livro dos últimos escritos da vida do Engels. Então, esse livro, ele se torna um grande legado, né? Uma análise do Engels ao final da vida, revisitando suas convicções, revisitando as teorias de juventude, aí todo o material lido e estudado por ele. Então ele retoma Hegel, por exemplo, ele retoma textos antigos de Marx, os manuscritos que ele e Marx produziram ali ainda na década de 40 e de 50. Então a gente está falando da década de 80 do século 19, e é um Engels já muito mais maduro e muito mais vivido em relação às experiências revolucionárias que ele teve, que ele pôde vivenciar e não só experimentar pessoalmente, mas ter conhecimento sobre, que eclodiram na Europa, né, durante a segunda metade do século XIX, especialmente aí a partir de 1848. Então, quando eu falo que analisar Engels, a vida dele e esse texto, é também pensar nos eixos de teoria e prática, é um Engels que vem de uma teoria não acadêmica, né, mas uma boa formação de ginásio, domínio de várias línguas clássicas, né, e um bom conhecimento de filosofia, até por vir da Alemanha e haver toda uma escola de pensamento filosófica muito forte, né, no século XIX. Então ele tem todo esse conhecimento e passa a trabalhar numa fábrica têxtil na Inglaterra e tem o conhecimento vendo na prática ali a situação dos trabalhadores. Ele leva isso à teoria novamente, ele e Marx produzem o manifesto, e isso o tempo todo, essa relação é sendo chocada entre a vida, né, e as experiências de Engels e a teorização que ele e Marx produziam e toda a história que eclodiu ali na Europa no século XIX. Então é interessante a gente pensar nesse livro, então, como uma conclusão, como um Engels que retorna seus textos de juventude, que revê ali todos os passos da sua vida e acaba buscando nesses três eixos, família, propriedade e Estado, as formas originárias ali que iniciaram esse processo todo que vai culminar no desenvolvimento do capitalismo, como ele mesmo vivenciou, né, e testemunhou, e como nós, no século XXI, continuamos aí vivenciando, apesar das diferenças históricas. Então é claro que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o anacronismo, né, a gente tem que fazer esse exercício de colocar o Engels e seu texto em seu devido tempo histórico, nos distanciarmos um pouquinho para podermos fazer essa análise de acordo com o que a gente tem hoje também, porque é um livro muito frutífero para a nossa sociedade. Mas, para não cairmos no erro do anacronismo, precisamos sempre lembrar, né? Engels era um homem de seu tempo, com características ali do século XIX, inclusive com uma linguagem. Então, a gente encontra no livro vários termos que hoje não são mais utilizados, né? Então, a gente vai fazer esse balanço de uma forma resumida, mas para poder compreender o porquê tão necessário ler esse livro nos dias de hoje.
Exato, né? E acho que uma das principais coisas que é importante a gente levar em consideração é que, ao ler uma obra que é só do Engels, tem muito do Marx junto. Então, levar em consideração esse trabalho aí que eles fizeram, um trabalho de toda uma vida, de recurso material, de sofrimento, enfim, né, a história das famílias, né, são muito complexas, e pensar também que o Engels, ele tem uma obra que se firma com dois pés no chão, com muita profundidade. E essa é uma discussão muito interessante que a gente queria trazer só um trechinho de uma carta que ele vai escrever no ano da publicação, né, da Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, justamente porque ele está olhando para trás, né, o Marx morreu em 83, e aí no ano seguinte o Engels começa já a sistematizar muitos dos infinitos rascunhos manuscritos, né, do Capital, e aí vai organizar também os textos que ele produziu, que resultaram, né, na Origem da Família. E eu queria ler rapidinho um trechinho de uma carta em que justamente o Engels está fazendo esse movimento. E aqui ele começa. Durante toda a minha vida, tenho feito aquilo para que fui talhado, ser um segundo violino. E creio que me tenho saído muito bem nessa função. Sou feliz por ter tido um maravilhoso primeiro violino, Marx. Não posso negar que antes e durante a minha colaboração de 40 anos com Marx, tive certa participação independente, tanto na fundação quanto na elaboração da teoria. A contribuição que dei poderia ter sido trazida por Marx, mesmo sem mim. Ao contrário, o que Marx fez eu não estaria em condições de fazer. Marx estava mais acima, via mais longe, tinha uma visão mais ampla e mais rápida que todos nós. Marx era um gênio, nós no máximo tínhamos talento. Então, acima de tudo, ele era muito humilde, né, com relação ao peso que a sua própria teoria tem. E essa metáfora, né, do segundo violino vai ser comentada, né, pelo professor José Paulo Neto, pelo professor Florestan Fernandes. Então é muito interessante como que o Engels, ele se coloca nesse segundo plano, e talvez eu ouso discordar do Engels de pensar que ele tem peso, sim, né, e que os dois são violinos aí principais de uma orquestra muito complexa, e esse livro aqui condensa muito disso, né, seja dos apontamentos inéditos e das formulações que ele vai trazer com relação relação à família, com relação ao Estado, com relação à propriedade privada, seja também, né, em algumas questões que, hoje em dia, a gente precisa ver com um pouco mais de cuidado, porque o processo histórico ele vai se modificando. Então, acho que é importante a gente levar em consideração que é um texto só do Engels, mas tem muito do Marx, justamente porque a própria relação dos dois acaba sendo muito dialética, né? A gente só tem o Marx por conta do Engels também. Então, é muito interessante de observar isso. Dito tudo isso, né, acho que é importante a gente ter uma dimensão de quais são os grandes conceitos, quais são as grandes questões que são desenvolvidas aqui pelo Engels. Primeiro de tudo, ele está comentando e ele está analisando e está dialogando as pesquisas de um americano, né, que é o Lewis Morgan. Então, a partir, é meio que uma grande resenha crítica e um estudo, né, analítico que ele vai fazer do Morgan a respeito, né, da fundação da família desde a época pré-histórica até o começo ali do que ele vai chamar de civilização, que é o início do capitalismo. Então, o Engels ele vai estar o tempo todo em diálogo e puxando trechos, citando trechos, né, do Morgan, e aí formulando as suas próprias hipóteses. Então, a grande questão aqui é pensar de onde que veio essa ideia e essa constituição que a sociedade ocidental tem, né, e aqui também um recorte muito eurocêntrico, né, um europeu na Inglaterra dialogando com um norte-americano, né? Então isso é, a gente precisa levar isso em consideração. Então, da onde que vem essa formulação que faz uma família ser uma família, né, desde os momentos mais remotos até, né, os momentos mais ali contemporâneos à escrita do Engels. E ele vai fazendo uma sistematização em estágios, justamente para contrabalancear as maneiras, os modos, né, os meios de produção, e como que aqui o método materialista histórico-dialético ele é o esqueleto, assim, ele é a coluna vertebral do texto, porque a partir da observação dos modos de vida, seja lá, né, do que o Morgan vai falar das organizações de tribos, entre aspas, né, o termo que eles usam do século XIX, norte-americanas, até a Constituição Romana, da Grécia Antiga e tudo mais, mas a gente percebe como que o modo de vida ele transforma a maneira de pensar. Então, isso é o cerne do pensamento materialista histórico-dialético, né, do método materialista. Então, é observando as contradições e a maneira como a sociedade se organizava em quesitos materiais, desde instrumentos e ferramentas que estavam sendo forjados, e como que isso estrutura a maneira de se relacionar. Como que se estrutura a maneira de conviver e de a sociedade sair de um estágio, por exemplo, nômade para sedentário, né? Então, além de todos os detalhes, né, que o texto do Engels vai trazer, a maneira que ele aborda isso é através do método materialista histórico-dialético. Quer comentar, Caio, alguma coisa sobre isso, da estrutura do texto?
Bom, eu acho que vale a pena a leitura, né, e também para quem se interessar realmente pelo conteúdo do livro, buscar um pouco mais de informações, porque ele vai sistematizando, né, de acordo com a proposta dele, e aí a gente tem que, novamente, trazer a questão, né, século XIX, a gente está falando aqui de 1884, para vocês terem uma ideia, A Origem das Espécies do Darwin foi publicado em 1859, é um livro muito importante aí para essa análise do Engels, né, porque passa... Ele e Marx, ao final da vida, passam a estudar também outras ciências mais de perto, e isso acaba alterando alguns pensamentos, e você consegue enxergar isso nesse livro. Então, o questionamento do Engels é o que é Estado, o que é propriedade, o que é família, começando ali do ponto de vista dele, junto ao do antropólogo norte-americano, né, que a Débora comentou, o Morgan. E aí ele vai desenvolvendo, como ela bem falou, esses estágios dele, aí a gente, né, ele utiliza termos que a antropologia moderna, atual, a história, né, a sociologia não utilizam mais. Então, mas essa tensão, a antiga tensão aí entre barbárie e civilização, né, um termo que vem desde os gregos antigos e é um questionamento constante dentro da história, né, o que é barbárie, o que é civilização, mesmo que tais termos hoje não sejam mais bem vistos, né, no sentido de estágios sociais, não existe existe essa questão de um estágio de desenvolvimento, enfim. Porém, para o Engels, isso estava dado naquele momento histórico no final do século XIX, e ele utiliza esses termos, portanto. O mais importante, como disse a Débora, é a aplicação do método materialista de um Engels, já muito vivido, já muito estudado, então uma aplicação prática do método num caso, que é o caso da busca pela origem da família, da propriedade e do Estado em locais diferentes, né? Então, isso é interessante, porque apesar de ser uma visão absolutamente eurocêntrica, né, dadas as condições históricas e o local que ele produziu a obra, ele faz esse exercício de tentar analisar outros locais, o que ele chama, né, das comunidades indígenas do atual estado de Nova York, especialmente. Ele vai olhar lá para as gens, né, pela origem dos celtas, dos germanos, dos gregos e dos romanos. E aí ele faz menções a uma população ou outra para tentar encontrar um chão comum em que ele possa aplicar o método, e isso ele faz com muito sucesso. A aplicação do método do materialismo histórico dialético no caso que ele escolheu, né, na pergunta que ele fez, que é: onde está a origem desses três grandes conceitos? Isso aí ele vai desenrolando e vai achando. Portanto, além do desenvolvimento dos meios de produção, né, que permitem esse desenvolvimento que ele vai chamando, né, que ele vai colocando primeiro a necessidade material. Então, os meios de produção, eles são desenvolvidos e, a partir disso, a engenharia social vai se montando, né? Continuando, ele vai utilizar o conceito de tipos de família, porque ele questiona: existe, de fato, um único tipo de família, que é essa chamada família tradicional, que chegou até hoje, né? Esse conceito que seria essa família ideal. Que idealismo é esse? O que, que é? E aí ele vai olhar para a história e ele vai ver que existiram diversos tipos de família, não há um único tipo. Então, o texto também nos ajuda a questionar muito e resgatar esse questionamento, que tem 140 anos e é anterior a ele. Ele vai compreendendo que há uma relação intrínseca entre o surgimento da monogamia e da propriedade privada, né? Sobre deter o direito da propriedade, está muito ligado ao direito chamado direito paterno, direito do patriarca. Então ele vai ver uma relação intrínseca entre o surgimento da monogamia e da propriedade privada. Uma outra coisa que é interessante, né? E aí ele, quando ele vai estabelecendo esses estágios de desenvolvimento social, o Estado seria o último estágio, né, o estágio que nós temos até hoje, o Estado como uma forma aí de organização social maior. E o Engels, ele coloca isso de uma forma muito interessante, que é o Estado como um juiz ali entre as classes, né, como o Estado como tendo surgido de necessidades da luta de classes, não o contrário, como, por exemplo, tentavam colocar muitas vezes Locke, Hobbes, como um Estado como uma força exterior, como algo externo aos homens. É interessante como Engels coloca o Estado como uma produção dos homens, né, da humanidade, no caso. E esse Estado surge de uma necessidade da luta de classes. E aí ele vai falar do surgimento da Constituição de Solon, na Grécia Antiga, e depois como ela é retomada no surgimento do Estado Democrático Romano, antes do Império. Então, é muito interessante como ele coloca esse surgimento do Estado como um produto. É algo que hoje, muitas vezes, a gente tem como tão grande, o Estado está tão externo à coletividade que não pode ser visto, de fato, né? Mas não, o Engels, ele traz essa ideia de que o Estado, então, é produto dos meios de produção e da necessidade material e social daqueles momentos históricos vividos, então. E, por fim, né, ele faz essa análise da transição, de como a relação de monogamia e propriedade é intrínseca, como isso vai levar a família. Como que o antigo direito matrilinear, ou seja, o direito materno, aquele que os filhos sabiam quem eram suas mães, as mães sabiam quem eram seus filhos, mas não necessariamente os pais sabiam quem eram seus filhos e os filhos sabiam quem eram seus pais. Num sentido moderno, como a gente conhece hoje, né? Porque os tipos de família, existem vários patterns e uma única mãe. Então ele vai explicando como o direito materno se transforma no direito paterno a partir de uma mudança nas relações de propriedade, uma mudança nas relações de produção e numa mudança das relações de uma economia doméstica, né, uma economia que ele chama de economia doméstica comunista, no sentido primordial, né, não no sentido de um comunismo moderno, mas numa coisa mais primitiva mesmo, né, uma economia doméstica primitiva comunista, para a transição desse momento onde o direito matrilinear era a base para um momento de uma propriedade privada, onde o direito patrilinear, ou seja, o patriarcado, se estabelece e se sobrepõe.
E aí, pessoas, isso da família, acho que geralmente quando a gente está estudando essas questões todas de origem, o Estado fica um pouco mais claro da gente perceber como que o Estado é formado. E tem muito a ver também com o olhar atual que a gente tem, muito de senso comum dessas estruturas. E aqui existem dois elementos que a gente ainda está transitando nesse senso comum, que é a propriedade e a família. E é uma das grandes contribuições do texto do Engels para, né, o momento atual e do porquê que a gente chega nesse livro, que é essa transformação de que a propriedade do território, da terra, vai gerar algo que é herdado, né? Então, essa herança, ela é passada de uma família, né, de um conjunto ali para outro, a partir do casamento. Então, essa construção dessa instituição, que é o casamento, requer a exclusividade. Então, para eu saber quem é o dono daquele território, quem é o dono daquela propriedade, eu preciso saber quem é o genitor inicial. Então, por isso que tem essa transição do matriarcado para o patriarcado. E aí, aqui que a gente está diante de uma idealização, né? Então, a propriedade, ela vai ter uma dimensão sagrada. E aí, por consequência, como está muito atrelado, o conceito de família também vai adquirir esse aspecto de sagrado. E a gente ainda está lidando com esses pontos de vista até hoje, né? Então, é muito interessante perceber quando que o Engels ele traça essa origem, a gente percebe como que ainda estamos reproduzindo como sociedade, né? Burguesa e tudo mais. Como que a nossa sociedade atual ela ainda se depara com esse lugar comum de sacralizar a propriedade e sacralizar o casamento e a monogamia. Então, a partir do momento que o Engels ele determina isso e ele explica ao longo do texto, a gente consegue perceber como que isso é reforçado de maneira discursiva, a maneira que a sociedade capitalista está organizada e que ela aliena. Ou seja, a gente perde uma noção, a gente está estranhado, a gente está apartado de como as coisas são construídas e como os nossos modos de vida são estabelecidos. E aqui o conceito de família e de propriedade diz muito sobre a condição alienada da nossa vida, né? Então a gente percebe, por exemplo, discursos que reforçam a idealização do amor romântico, a construção da monogamia, não, por exemplo, como um sentimento, né? Não tem a ver com o afeto e o sentimento que uma pessoa constrói pela outra, mas a questão e a construção histórica de que a monogamia reforça a ideia de posse. Né? Então, o homem ele precisa ser dono da mulher para que seja possível traçar quem são os herdeiros, porque a ideia é passar uma propriedade para as próximas gerações. Então, aqui a gente não está falando de sentimento, a gente está falando de construção e de objetificação. Então, a mulher ela deixa de ser um ser autônomo e independente e passa a ser posse, tal qual aquele território é posse daquele patriarca. Então, é uma estrutura, é um pilar que mantém em pé o sistema capitalista. Né, que é um sistema que visa o lucro, não visa uma vida humanizada, uma vida igualitária, né, mas visa a produção excessiva de mercadorias. Então, o modo de produção tem muito a ver também com a distribuição toda das propriedades e das terras. Então, aqui a questão da família e da propriedade vai ser um lugar comum que a nossa sociedade contemporânea ainda reproduz muito, né? O Estado já é um pouco diferente. Então, a gente já percebe, a gente já consegue ter um olhar um pouco mais, assim, entre um milhão de aspas, distanciado, enquanto que para falar de monogamia, família e propriedade, as coisas ainda estão um pouco difusas, né? Então, é importante a gente, acho que é o cerne aqui, o núcleo principal que o Engels vai trazer. Eu queria ler um trechinho, para quem está com a edição da Boitempo e quiser acompanhar depois, etc., está na página 76, bem assim, preciosismo. O Engels vai dizer o seguinte: a monogamia surgiu da concentração de grandes quantidades de riqueza em uma só mão, mais precisamente na de um homem, e da necessidade de legar essa riqueza aos filhos desse homem e de nenhum outro. Para isso, era requerida a monogamia da mulher, não do homem, de tal maneira que essa monogamia da mulher não impediu a poligamia aberta ou dissimulada do homem. Então, ao restringir as possibilidades da mulher, ela vira um objeto, ela vira uma posse do homem, e isso só é possível por conta desse sistema mono, único, enquanto que para o homem ainda funciona, né? O próprio Engels, ele vai dizer que o homem, ele nunca viveu a monogamia, ele sempre esteve, né, ali circulando na sociedade através das relações poligâmicas, né? Então é muito interessante de perceber como que ele vai fazer esses comentários todos. Quer falar alguma coisa, Caio, sobre isso da monogamia, da propriedade?
Ficou bem, bem sistematizado, né, Débora? Só pontuando que, como você disse, né, a propriedade, ela vem junto dessa necessidade de selecionar herdeiros, né? Então, a partir do que o Engels vai colocando ali dos desenvolvimentos, das famílias em si, dos vários tipos de família, ele vai apresentando como mesmo a produção de ferramentas, às vezes uma ferramenta um pouco melhor do que a outra, isso vai sendo passado, e o homem, aquele que produzia junto, né, ali naquele núcleo familiar que era coletivizado, ou seja, terras coletivas não precisam de herdeiros. Então, quando a propriedade, por exemplo, dos meios de produção, do instrumento, de um martelo um pouco mais forte do que o outro, aquele produtor daquele martelo ainda detém ali o produto do seu trabalho, mas não quer mais legar aquilo a uma coletividade, e passa a querer legar aquilo aos seus. E a partir disso é cada vez mais exigida uma monogamia da mulher para que o homem possa saber, né, quem seriam ali seus herdeiros. Então, essa questão da monogamia, e aí entra num ponto que também a Débora comentou, que é, nós temos questionado a constituição do Estado por séculos. Como eu mencionei, Locke, Hobbes, Rousseau, vários filósofos vêm questionando o papel do Estado desde os tempos do período clássico, né? Existe propriedade e existe família sem capitalismo. E é isso que o Engels vai olhar também. Chegamos nesse estágio em que há uma propriedade privada capitalista baseada num domínio do homem pelo homem, da mão de obra assalariada, né? Quando esse texto foi escrito, salvo engano, o único local onde ainda havia escravidão transatlântica africana era em Cuba, salvo engano, 1898, se eu não me engano, é o ano da independência cubana. Enfim, então há uma questão de mão de obra também, né? E o porquê que o Estado tem sido tão questionado? Porque é uma relação política, né? Uma relação de economia política, enquanto família e propriedade, eles têm uma relação moral. Olha como a propriedade, segundo Engels, vem nascendo dessa necessidade de legar aos herdeiros aquilo que é de minha posse. Portanto, ele está na esfera de uma certa moralidade, aquilo que é meu. Mas como que eu determino o que é? Onde começa e termina o que é meu e o que é seu, né? Então, há uma relação de posse e de moralidade. Em relação à família, então, isso está absolutamente dotada de moralidade, em conta também da influência da religião sobre o núcleo familiar, enfim. Então, quando a gente olha para o Estado e vê esses questionamentos muito mais comuns, né, durante os séculos passados, e não só os séculos aí que a gente pode localizar um capitalismo primitivo, mas mesmo antes, na antiguidade, já havia a concepção do Estado e da propriedade privada, a gente começa a entender o porquê, então, os campos de família e propriedade são mais intocáveis. Somente os comunistas, né, somente o materialismo histórico dialético e aí, eventualmente, né, os anarquistas questionam, de fato, a propriedade. Para todos os outros, a propriedade está dada. Por quê? Porque ela é sagrada. Porque há uma relação de sacralidade que envolve a propriedade e a família. Essa questão de sacralidade, ela não existe tanto em relação ao Estado por conta desses séculos de embates, disputas, guerras civis, questionamentos, né, para nós aqui, há uma necessidade de tomada, né, dos meios de produção, enfim. Porém, para todas essa história humana que questiona o Estado, dificilmente você encontra um questionamento direto como Engels faz em relação à família e à propriedade, porque elas estão muito na esfera da moral. E essa esfera da moral, ela acaba sendo muito alienante em relação à sua própria origem, à sua própria essência, que é uma essência material. Não há uma essência moral dentre família e propriedade. É uma essência material. E é isso que o Engels está tentando buscar. A origem material desses elementos que são tidos até hoje quase como sagrados. Então, esse questionamento é um dos principais motivos pelos quais nós escolhemos esse livro para analisar e achamos tão importante a leitura dele. Primeiro, uma aplicação do método materialista histórico-dialético numa análise de caso, buscando o que é Estado, o que é família e o que é propriedade privada, sem toda essa aura da sacralidade que muitas vezes é encontrada nos discursos da democracia liberal. Quem questiona num pleito eleitoral, quem é que vai questionar esses núcleos, né, morais, quem é que vai de fato lá no debate questionar a origem da propriedade, ou então a necessidade ou não necessidade da propriedade? O que de fato é família, dentre todas as nossas impulsos religiosos e sociais que nos conduzem? Então, olhar para isso, para essas questões, a partir do método que o Engels faz, é essencial para a gente atualizar o pensamento também em relação a essas duas esferas e dessacralizá-las, tirá-las dessa esfera moral e colocá-las numa esfera do debate político, do debate público, do debate histórico, social, né? Analisar elas a partir do materialismo, dos meios de produção, da tensão, por exemplo, na antiguidade, entre escravos e senhores de escravos, os patrícios e plebeus. E hoje, entre assalariados e donos de meios de produção e donos de propriedades. Então, essas tensões, elas permanecem. O livro do Engels, ele é muito frutífero para que a gente compreenda isso e dessacralize, tire isso da esfera da moral e traga isso para a esfera do debate público, da política e da ciência, especialmente, né? Então, dessacralizar esse senso comum nada mais é do que aplicar também o método materialista à nossa própria realidade hoje, questionando esses três aspectos que o Engels questiona a partir de suas provisões já no século XIX, né, fazendo todos esses questionamentos que a gente apresentou. Então, por conta disso, eu acredito que essa dessacralização desses conceitos, especialmente em relação à família e à propriedade, são realmente eixos muito frutíferos de análise para que a gente possa elevar, né, realmente superar a atual discussão em relação à política, família, propriedade e Estado, e assim lograrmos aí, talvez, um pouco mais das esperanças e expectativas do Engels, né, ao escrever esse texto.
Exato. Eu acho que esse é um breve panorama que a gente se estendeu até demais, né, que realmente é um livro muito complexo, e tem muitas outras relações que dá para estabelecer com pensadores e pensadoras contemporâneos, como, por exemplo, a Silvia Federici, né, que é uma feminista contemporânea marxista, que vai pensar, né, a questão do corpo da mulher, etc. Então, fica o convite para que vocês entrem em contato com o texto do Engels, porque é uma leitura transformadora e que realmente ajuda muito a gente a pensar o nosso próprio momento histórico e aprender muito sobre o próprio método, né, e o movimento aí dialético que o Engels fez em paralelo com o Marx. Então, assim, esse é um texto transformador, né, que ajuda muito a gente a pensar o nosso próprio contexto histórico, assim como, né, o momento que o Engels estava inserido e os momentos históricos anteriores. E aí, para encerrar, né, e agradecer o convite ao pessoal da editora Boitempo, eu queria ler um trechinho do Engels, porque é muito bom voltar ao texto, voltar ao autor, em que justamente ele vai fazer, né, essa reflexão sobre o futuro, né, e aqui pensando no futuro da condição feminina. Porém, a iminente revolução social reduzirá ao mínimo toda essa preocupação com a herança, ao transformar ao menos a parte imensamente maior da riqueza duradoura e hereditária, os meios de produção, em propriedade social. Ora, dado que a monogamia surgiu por causas econômicas, será que ela desaparecerá quando essas causas desaparecerem? Com uma boa dose de razão, podemos responder. Ela não só não desaparecerá, como só então se realizará plenamente. Pois com a transformação dos meios de produção em propriedade social, desaparecerá também o trabalho assalariado, o proletariado e, portanto, a necessidade de que certa quantidade, estatisticamente calculável, de mulheres se entregue por dinheiro. A prostituição desaparecerá e a monogamia, em vez de sucumbir, finalmente se tornará realidade também para os homens. Então, assim, é brilhante, né, a maneira como Engels amarra e faz a gente pensar muito sobre a maneira em que a gente está vivendo os tempos atuais. Então é isso, muito obrigada, e eu e Caio ficaremos muito felizes de receber todo mundo aqui na Livre Literatura para a gente dialogar e pensar, né, outros livros e outras obras do próprio Marx e do Engels.
É isso, pessoal, nos sigam lá no Instagram, entrem no nosso canal do YouTube, temos diversas aulas abertas aí disponíveis também, comigo, com a Débora e com outros professores e pesquisadores, pesquisadoras. Então a gente está sempre aí lançando cursos todos os meses, então nos acompanhem aí nas redes sociais, qualquer coisa nos mandem e-mails, enfim, estamos sempre aí à disposição. Muito obrigado pela Boitempo novamente pelo convite e nos vemos em breve.
Você já conhece o Armas da Crítica, o clube do livro da Boitempo? Todo mês, os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora em versão impressa e e-book, além de brindes e benefícios exclusivos, como desconto de 30% em todo o nosso catálogo. Assinando até o dia 15 de novembro, você receberá em primeira mão o livro Vozes da Terra, nova obra da coleção Escritos Gramscianos, que reúne 20 textos de Antônio Gramsci publicados entre 1919 e 1926. Para saber mais, acesse armasdacritica.com.br.
E vocês ouviram Débora Tavares e Caio Rubini sobre A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcasts preferido. Este episódio teve coordenação de Isabela Miucci e Kim Doria, apresentação de Túlio Candioto, roteiro e produção executiva de Isabela Miucci, edição de Jéssica Correa, arte de Uva Costriuba e apoio de Anne Slade e Marina Valeriano. Voltamos na semana que vem. Um abraço e até lá, camaradas!